sejam fortalecidos. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade. O Senhor é fiel. Nossos planos podem ser frustrados, os do Senhor não. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus planos a respeito de nós pode ser frustrado. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos deu um nome, o Senhor nos chamou por esse nome e o Senhor estabeleceu e estabelece em nós a sua vontade. E é isso que nós queremos nos submeter, que venha o teu reino, que venha, que seja o teu reino em nós e através de nós e que se cumpra através da nossa vida, que se revele através de nós a tua vontade. As tribulações não são para nos destruir, as tribulações não são para nos... Ó Deus, esmagar as tribulações, ó Deus, são para que nós sejamos consolados, purificados como que pelo fogo, e uma vez consolados, ó Deus, nós possamos consolar a outros. São com as mesmas consolações que nós somos consolados, que nós podemos consolar aqueles que hoje vivem no mundo de aflições. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, sustenta o coração, ó Deus, do André e da Aline, guarda-os de todo o mal, sustenta, Senhor, fortalece, anima, renova, consola, ó Deus, o coração do Glavan e da Lise, Senhor. No meio desse vale, ó Deus, quando nós estamos no vale, no meio da tribulação, parece que é pesado demais e parece que não vai terminar nunca. Mas é Paulo que nos diz, nossa leve e momentânea tribulação. Por mais que seja pesada, é leve. Por mais que pareça, ó Deus, interminável, é momentânea. Porque não pode se comparar ao eterno peso de glória. Ó Deus, nós estamos firmados em eternidade e glória. Por isso, nossas leves e momentâneas tribulações, ó Deus, são para que nós possamos revelar a glória, a plenitude, a suficiência da graça do Senhor na nossa vida. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, amados. E eu quero compartilhar com vocês um princípio hoje, a partir do que está lá em Hebreus, no capítulo 12. Então, carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 14, diz assim: portanto, irmãos, no que depender de vocês, tenham paz com todos e procurem andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenham cuidado para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça. Fiquem atentos para que não brote no vosso coração nenhuma raiz venenosa de amargura, porque ela acaba contaminando a muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. O princípio que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, para a gente começar bem nossa semana, uma semana de primeira não começa na segunda, o princípio é no que depender de nós. Esse é o princípio do no que depender de nós. Amados, o evangelho não depende de como é que as pessoas nos tratam, o evangelho não depende de como é que as pessoas nos entendem, o evangelho não depende da facilidade com que a gente encontra, não é isso que define a eficácia do evangelho na nossa vida. A eficácia do evangelho não é porque está todo mundo te tratando bem, a eficácia do evangelho não é porque tudo está acontecendo do jeito que você imaginava, não. A eficácia do evangelho está no fato de que no que depender de nós, o nosso coração está em paz. Esse é o princípio. que foi proclamado para nós? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra àqueles a quem Ele quer bem. Então é essa paz de Cristo que Paulo diz lá: tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for perfeito, de boa fama, se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso coração. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e vossos corações. Então, no que depender de nós, nossa mente e nosso coração tem que estar guardados, protegidos, mergulhados, imersos, envolvidos, guardados em paz. Então esse é o princípio. Não é uma tranquilidade relacional. Não. Não é porque nós estamos finalmente encontrando uma condição favorável. Não. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja a reação das pessoas, o nosso coração tem que estar em paz. Porque toda vez que nós somos confrontados ou que nós somos surpreendidos, e não devemos ser, mas ainda que haja qualquer forma de surpresa no nosso coração, que não deveria haver, mas qualquer forma de surpresa no nosso coração, tem que encontrar o nosso coração guardado em paz, numa coisa que só depende da gente. Então o evangelho, ele é para ser aplicado na nossa própria vida, para então isso ser um testemunho, um exemplo, uma referência para as pessoas. Então nós não podemos continuar defendendo, pregando, proclamando o evangelho, se nosso coração está carregado de raiz de amargura, se nós estamos desanimados, se nós estamos desencorajados, se nós estamos afligidos pelas circunstâncias, pela forma como a vida se apresenta ou como as pessoas têm nos tratado. Nunca use quem quer que seja para justificar o seu compromisso e o seu envolvimento com aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Nunca. Nós nunca vamos poder apresentar quem quer que seja. Nós nunca, ninguém vai poder apresentar como Abraão, como Adão fez. O que que aconteceu? Quando Adão pecou e Deus veio falar com ele, o que que ele fez? Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Então a gente não percebe, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Se Cristo é Senhor, nós não podemos apresentar quem quer que seja para explicar a nossa dificuldade. Porque quando eu estou transferindo para alguém, para outrem, a razão da minha dificuldade, na verdade eu estou responsabilizando Deus, porque se Ele me chamou para uma coisa, se Ele sabia, por que que Ele permitiu esse tipo de gente na minha vida? Então sem perceber, o meu problema deixa de ser com as pessoas e efetivamente passa a ser com Deus. Por isso que no que depender de nós, nós temos que ter paz com todo mundo. Porque a raiz de amargura fere a minha santidade. E sem santidade a pessoa não vai conseguir ver Deus na minha vida. E por que que ela não vai conseguir ver Deus na minha vida? Porque a minha dificuldade com os outros é uma dificuldade com Deus. E às vezes eu não percebo isso. Cada vez que eu coloco o desempenho dos outros, o comportamento dos outros, a atitude dos outros, a forma dos outros me tratarem, como baliza, como referência para aquilo que eu estou fazendo ou vivendo, eu estou responsabilizando Deus de não ser reconhecedor ou de não estar entendendo em que ambiente eu poderia produzir melhor. É o filho mais velho. E aí é interessante como é que essa coisa da amargura, essa coisa da falta de paz, essa coisa de se explicar no comportamento dos outros é própria do filho mais velho. É própria de quem acha que sabe mais, de quem entendeu melhor, de quem está se esforçando mais, de quem está se dedicando mais, de quem está entregando mais. É a linguagem do direito. Então veja, vigiem para que ninguém seja imoral ou profano. E aonde o escritor da carta aos Hebreus está identificando a imoralidade? E onde ele está identificando a corrupção, a degeneração da alma humana? Em Esaú. E quem é Esaú? O filho mais velho? Que prefere colocar a satisfação dos seus interesses ou das suas necessidades adiante da sua responsabilidade. Então tem muita gente que não percebe que ele está negligenciando a sua responsabilidade em nome de uma insatisfação da forma como ele está sendo tratado ou da forma como ele está sendo correspondido nos seus esforços. Isso é imoral. Isso é profanar a vocação de Deus. Então muitas vezes eu estou me tornando uma pessoa imoral, eu não estou percebendo que a minha atitude corrompe a condição genuína, original, autêntica daquilo que é a vocação de Deus na minha vida. Por isso que a nossa oferta, a nossa entrega, ela tem que ser em todo o tempo espontânea e incondicional. Eu não posso me entregar mais ou menos, eu não posso me entregar melhor ou pior, eu não posso me entregar com mais intensidade, menos intensidade, dependendo da forma como eu estou sendo tratado. Toda vez que eu doso a minha entrega a partir da forma como eu estou sendo tratado, eu estou revelando a minha imoralidade. O imoral sou eu. O corrupto sou eu. O degenerado sou eu. Porque eu estou me valendo do meu direito. Eu estou me valendo da minha sapiência, eu estou me valendo da minha percepção, eu estou me valendo do meu certo, eu estou me valendo das minhas prerrogativas, ou seja, eu estou rogando de forma antecipada, eu estou impondo condições antecipadamente. Sem perceber, eu precifiquei a minha entrega antes mesmo de começá-la. Então isso é moral, isso é promíscuo. É aí a raiz de toda a prostituição. Quando eu precifico de maneira antecipada, quando eu, sem perceber, inconscientemente, eu coloquei condições para continuar me esforçando. E na medida em que esses requisitos, essas condições não vão sendo cumpridas, eu vou também me achando no direito de não continuar entregando. É o filho mais velho. Porque ele diz, esse teu filho, o teu seu filho se comporta assim, 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 e eu que fiz tudo certo, não estou tendo o devido reconhecimento. Você está vendo então que o problema deixa de ser com a pessoa, por isso que é imoral, por isso que isso revela um desvio de natureza. Isso fere o caráter da nossa vocação. Então, no que depender de nós, o evangelho não é a partir dos outros para nós, o evangelho é a partir de nós para os outros. É a forma como eu encaro, não é eloquência como eu prego. Então, eu não sou um evangelista, né, pelo entusiasmo com que eu prego, se eu não tenho compromisso da continuidade da entrega na possibilidade de não ser correspondido. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós não podemos decidir pelos outros. Nós não podemos falar não pelos outros. Então há um princípio implicado aqui. No que depender de vocês, tenham, vivam em paz com todos e tenham essa disposição santa. Então é essa paz que vai manter a santidade. Então o que é a santidade? A santidade é essa disposição, incondicional, santidade é essa disposição espontânea. Eu não estou movido de nenhum outro tipo de interesse, eu não estou movido de nenhum outra condição, não estou movido. A única coisa que me move é a possibilidade e a responsabilidade de entregar de maneira igual, espontânea e incondicional aquilo que eu tenho para entregar. E aí eu quero lembrar um texto aqui, que para a gente concluir nessa reflexão, esse princípio dessa semana, Aqui, ó, em Mateus capítulo 22, que fala do jantar, que um rei, ele diz assim, o reino dos céus, Mateus 22, 1, pode ser exemplificado com a história de um rei que preparou um grande banquete para o casamento do seu filho. Quando o banquete estava pronto, ele enviou o seu servo para avisar os convidados. Então ele tinha os convidados, mas todos recusaram. Então ele enviou os outros servos para dizer, já preparei novilhos, mas os convidados não deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e mataram. Então você vê que teve todo tipo de tratamento, mas o rei continuou no empenho dele. Ele ficou indignado, enviou seu exército para destruir os assassinos. Depois disse aos seus servos, o banquete está pronto, meus convidados não são dignos dessa honra, agora saiam pelas esquinas, convidem todos os que encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. Eles trouxeram o quê? Todos que eles encontraram. Quem eram esses todos? Bons e maus. E o salão do banquete se encheu dos convidados. Depois a palavra de Deus diz que ele foi lá para receber os convidados e percebeu que um homem não estava vestido de forma apropriada. Assim como é que você não está pronto para vestir para o casamento? O homem não tinha o que responder. Então o rei disse, amarra as mãos e os pés, lance para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe, irmãos, assim, muitas pessoas já me perguntaram se eu sou universalista. Se eu acredito que todos serão salvos. Eu acredito que a salvação veio para todos. E vivo no desejo intenso de que todos sejam salvos. Porque esse é o coração de Deus. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Então, há um conflito. E aí eu preciso entender que as pessoas serão, as pessoas que forem condenadas, não serão condenadas porque não foram salvas, não foram convidadas. Serão condenadas porque se rebelaram. Se rebelaram. E eu não tenho que ficar aqui fazendo papel de saber quem vai ser e quem não vai ser. Porque aqueles que foram salvos, só foram salvos porque a salvação foi dada a todos. O convite, o chamado, a convocação, o banquete para todos. E ele diz, enquanto tiver lugar, força-os a entrar. Então o nosso papel, no que depender de nós, é forçar, é fazer pressão para que todos estejam dentro. E se alguém vai permanecer nisso ou não, não depende de nós. Então, pelo amor de Deus, não assuma o papel que não nos cabe. Não nos cabe o papel de dizer quem fica e quem não fica. Nunca nos coube esse papel. Então cuidado, porque quando a gente deixa brotar a raiz de amargura, quando a gente desanima, quando a gente recusa, quando a gente se indispõe, quando a gente prefere uns do que os outros, nós estamos assumindo um papel em um lugar que não é nosso. O de fazer juízo, e não nos compete fazer juízo. Nós não somos chamados para dizer quem fica e quem não fica. Nós não somos chamados para dizer quem merece e quem não merece. Nós não somos chamados para dizer quem está sendo e quem não está sendo. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é no que depender de nós. Temos paz. Para com todos. Não é para com alguns, não, mano. É para com todos. Bons e maus. Quem entende, quem não entende. Quem ajuda e quem não ajuda. quem quer e quem não quer. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então não deixe que nenhuma circunstância, nenhuma situação, nenhuma resistência, nenhuma oposição, nenhuma incompreensão sirva de desculpa para sua falta de compromisso. Ninguém vai poder usar as circunstâncias, ou a falta de compromisso das pessoas, ou a resistência, ou a oposição, ou o falatório, ou a raiva dos outros, o que for, mano, o que for, não pode ser usado para pautar o nosso compromisso de ser instrumento e revelação da verdade. Portanto, hoje o princípio é: no que depender de você, no que depender de você, no seu coração, tenha paz com todo mundo. E no que depender de você, nenhuma raiz de amargura. Porque a mínima raiz de amargura contamina a muitos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Fermento não trabalha na quantidade, fermento trabalha no tempo. Pouco fermento, mais tempo. Muito fermento, menos tempo. Mas no fim tudo fica fermentado. Então às vezes você tem uma pequena porção de fermento no seu coração e você acha que isso não está prejudicando, isso não está comprometendo os processos. Eu vou dizer para você uma coisa: uma pequena porção de fermento não tende a diminuir. O fermento não diminui, ele tem que ser removido, ele tem que ser identificado. Então identifique na sua vida onde foi que começou essa raiz de amargura, identifique na sua vida onde foi que entrou essa porção de fermento, e não responsabilize ninguém por ter colocado esse fermento no seu coração, porque somos nós que permitimos isso. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, arranque isso, porque não vai diminuir. Muita gente diz: ah, o tempo vai apagar. Não vai apagar. O tempo só vai fazer com que o fermento trabalhe e faça o seu papel e no fim continue apodrecendo tudo. O tempo só vai fazer com que isso fique pior. Então é uma raiz, e raiz você não tem que dar tempo para ela, você tem que arrancar. Então a palavra de Deus diz: não, cuidado para que nenhuma raiz, é uma raiz, isso vai virar uma árvore grande, isso vai se fortalecer. Depois você vai ter que montar uma equipe para ir lá e cortar aquele jacarandá de amargura que está lá no seu coração e que começou com uma raiz. Então não arranque as pessoas do seu coração. Arranque a amargura que você deixou brotar em relação a elas. Vou repetir: antes que a amargura expulse as pessoas do seu coração, arranque a amargura, para que no que depender de você, elas continuem lá. Como arrancar? Confessa isso. Admita isso na presença do Senhor. Identifique isso como pecado, como iniquidade. Identifique essa raiz de amargura como não evangelho. Amargura é não evangelho. Amargura é anticristo, porque amargura é antissacrifício, é antioferta, é antirrenúncia, é antientrega. Amargura é anticristo. Então que a paz de Cristo ocupe todo o nosso coração, para que a amargura do anticristo não encontre lugar para se desenvolver. Então se a paz de Cristo tomar nossa mente e nosso coração, não haverá lugar para que a raiz da amargura anticristo... Foi isso que Pedro, sem perceber, quis colocar no coração de Jesus. Quando Jesus diz: eu estou indo me ofertar espontaneamente, incondicionalmente, pela vida das pessoas. Eu estou indo fazer o meu sacrifício. E Pedro falou, não faça isso. Poupa-te. Aquilo era uma raiz de amargura. Poupe-se das pessoas que te machucam. Poupe-se das pessoas que não te entendem. Poupe-se das pessoas que não te ajudam. Isso é anticristo. E é isso que tira a paz do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que seja uma semana de paz. Que, portanto, seja uma semana de muito fruto, muita entrega, muita oferta, muito sacrifício espontâneo. Que Deus multiplique virtude. Que seja uma semana de casa cheia, uma casa para todos, bons e maus. E deixa que essas pessoas vão se resolver com Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, na mesa preparada. Até lá.